E a gente está aqui recebendo nos estúdios da CBN Campinas, já confirmado, né, pré-candidato do PT à Prefeitura de Campinas, Márcio Postman. Professor Márcio Postman, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Satisfação estar aqui novamente com você e um abraço fraterno para todos que nos acompanham nessa jornada de informação que você executa todo dia aqui.
Professor Márcio Postman, por que novamente disputar a Prefeitura de Campinas?
É, a pergunta é boa. Eu vou lhe confessar, obviamente, eu não sou nenhum político profissional, eu não vivo da política, estou já há 27 anos na Unicamp, e, de certa forma, para mim foi inédito ter participado do pleito eleitoral em 2012. Foi para mim uma experiência muito interessante, nunca tinha feito algo dessa natureza. Era uma missão, praticamente, e acreditei que, uma vez concluído a etapa eleitoral, teria concluído a minha missão. Tanto é que eu voltei para a universidade, continuei fazendo as atribuições que são peculiares, como na pesquisa, docência, etc. Mas, na verdade, estou aqui novamente, até conversando com você, sobre o novo pleito eleitoral, agora em 2016. Há duas razões que talvez justifiquem a minha situação nesse momento, né? Em primeiro lugar, é uma avaliação do quadro nacional, né? Nós talvez estejamos diante de um dos momentos mais difíceis do ponto de vista da política, né? Um discreto generalizado do sistema político partidário brasileiro, uma falta de credibilidade dos políticos, e, ao mesmo tempo, um esvaziamento da ética empresarial com o Estado. A relação do Estado com o mercado está muito complexa em função da corrupção e que contaminou o sistema partidário brasileiro. Então, esse quadro, que certamente é um horror para todos brasileiros e campineiros de maneira geral, não nos exige um afastamento da política, porque isso talvez seja o que justamente os políticos nacionais gostariam, né? Que as pessoas de bom coração se afastem da política. Eu me senti chamado a ter que atuar, pelo menos no momento que eu entendo que a política é uma e não uma profissão. A segunda razão, eu diria, diz respeito à situação da nossa cidade. Certamente, cada um pode avaliar a sua situação, mas, de maneira geral, o quadro das condições de trabalho, as condições de vida, o ambiente de negócio pioraram na cidade. Infelizmente, nós temos hoje um ambiente que dificulta encontrar um trabalho melhor. Nós estamos hoje, Campinas, infelizmente, já é a 10ª cidade com maior número de desempregados. E nós temos ainda uma herança muito grande que, infelizmente, não foi tocada. Eu estava levantando os dados, por exemplo, a cidade de Campinas, que é a 11ª cidade mais rica do Brasil. É a 179ª cidade mais rica do mundo, ou seja, está entre as 200 cidades principais do mundo, do ponto de vista do seu potencial econômico, da sua organização social. Tem ainda, a nossa cidade, 28 mil analfabetos. 27 mil pessoas pobres, ou seja, a cidade pode muito mais. Então, dentro desta situação, de um quadro nacional muito desfavorável do ponto de vista da política e, de outro lado, da situação em que nós nos encontramos na cidade, que eu entendi que teria, mais uma vez, fazer um esforço, uma contribuição. Mas também antecipo que esta é a minha última eleição que vou concorrer. Se não tiver sucesso, foi uma experiência em que participei duas vezes. Se tiver sucesso, bom, aí vamos ver como é que a gente compõe o quadro a partir de 2017.
Para a gente comparar, né, essas duas eleições que o senhor disputou, vai disputar agora, disputou a última eleição aqui para a Prefeitura de Campinas, o senhor foi para o segundo turno, foi muito bem votado e começou, né, com 1%, 2% e chegou ao segundo turno e teve uma votação expressiva. Essa eleição aqui está mais difícil, porque o senhor mesmo já disse, há um descrédito na política, isso atinge todos os partidos. Mas o PT ficou dentro, né? Está no epicentro disso, PMDB junto. E, ó, claro, outros grandes partidos também passam por tudo que aconteceu aí nesses 4 anos para cá, envolvendo a Operação Lava Jato. O senhor acredita que, sendo um candidato do PT, dessa vez terá mais dificuldade do que teve na outra?
Eu diria, inicialmente, que essa é uma eleição diferente, porque, na verdade, o nosso sistema eleitoral, que permite a reeleição, faz com que nós, enquanto eleitores, nós votemos para um mandato de 8 anos. Né? Então, na verdade...
É um recall mesmo.
Exatamente. Então, esse agora, o prefeito Jonas venceu as eleições, então agora nós teremos um processo em que ele participa, então, de reeleição. Então, na verdade, é quase um plebiscito do que uma eleição como foi a de 2012. Ele, inclusive, vai concorrer exercendo a função, portanto, com todo o aparato da máquina que certamente ele não teve em 2012. Então, em todas as eleições que nós temos em que há o princípio da reeleição, no caso da reeleição, sempre é uma eleição diferente nesse sentido. Há um certo desequilíbrio do ponto de vista do uso da máquina, enquanto os outros não têm esse mesmo potencial. Mas é do nosso sistema político. Então, apenas para ressaltar que nesse sentido é diferente. Em relação à questão do PT, não é? É óbvio, eu sou um crítico dentro do PT aos erros que nós cometemos enquanto partido, não é? Certamente não são erros isolados, exclusivos do PT, não é? Que derivam justamente da forma com que a política, o sistema político partidário funciona. E acredito que eu faço parte, assim, com um conjunto grande de pessoas que estão envolvidas justamente na renovação do PT. Né? Se nós olharmos o sistema partidário brasileiro, aí desde do Império, nós temos ciclos de avanços e retrocessos internos dos partidos, estudados já por pesquisadores anteriores, que demonstraram um processo de burocratização dentro dos partidos. O PT sofreu isso, tá certo? Houve um deslocamento da população, mas acho que esse reconhecimento dos equívocos estão nos ajudando, inclusive, a fazer uma boa revisão e mudar a prática. Não é? Nós teremos, certamente, nesse processo eleitoral, uma eleição muito diferente da anterior, inclusive, pela questão do financiamento privado. Não é possível. Será, portanto, uma campanha muito mais simples, muito mais corpo a corpo. E, nesse sentido, eu acredito que o PT tem vantagens em relação aos demais partidos, porque é um partido cuja característica principal é da militância. E o PT segue tendo uma muito boa militância. Esse momento que nós estamos vivendo de crise da política, de certa maneira, também nos ajudou a recompor com vários segmentos, né? Vamos olhar aqui mesmo em Campinas, né? Um processo interessante, importante, inédito, inclusive, dos secundaristas, dos estudantes, né? Ocupando a escola, a gente pode até avaliar se foi correto ou não esse método, mas, de toda maneira, uma defesa da escola pública, algo que a gente não via, né? Ontem mesmo aqui na nossa cidade tivemos manifestações de alunos de colégios públicos que saíram às ruas criticando a falta de segurança. Quer dizer, isso é algo inédito, é importante para um país que não tem tradição democrática valorizar esses segmentos que estão, de certa maneira, reivindicando algo melhor. Né? Estamos diante também de uma paralisação, uma situação difícil no ambiente da prefeitura. Quer dizer, há um quadro de questionamentos, a sociedade civil está viva, ela quer algo mais, eu acho que nós podemos construir algo mais. E a nossa perspectiva não é de uma candidatura contra alguém, contra um partido, ou contra classes, setores. Na verdade, uma candidatura a favor de Campinas, que busque reunir o que melhor tem a cidade de Campinas. Não é possível que essa cidade, que tem hoje o oitavo orçamento maior do Brasil, do ponto de vista dos municípios, não é, possa viver uma situação trágica como está vivendo do ponto de vista das finanças. Há algo que eu acredito que nós possamos ajudar do ponto de vista do conhecimento, e eu tenho sempre defendido essa preocupação principal, que o conhecimento pode nos ajudar a construir alternativas para a cidade, porque essa é uma cidade referência do ponto de vista da produção do conhecimento. Mas é uma cidade desbalanceada, uma cidade desequilibrada. De um lado, nós temos o que há de melhor, digamos, no Brasil, do ponto de vista da produção do conhecimento, excelentes universidades, centros de pesquisas. Mas, de outro lado, nós temos ainda 28 mil pessoas analfabetas, 15% dos domicílios da cidade, são 53 mil domicílios, residem pessoas que nem o ensino fundamental completaram. Então, esse equilíbrio, essa convergência, nós imaginamos que será possível construir, pelo menos um debate sobre a cidade, um debate de projetos, de ideia, como tem sido o meu perfil.
Professor Márcio Postman, então o senhor mesmo disse, né, que depois das últimas eleições, voltou para a sua vida acadêmica, e não é um político profissional. Essa ausência, entre aspas, dessa vida aqui de Campinas, principalmente nessa área política, pode ser um fato a prejudicar essa imagem? Porque durante as eleições, onde estava o Márcio Postman? Na outra eleição já tinha isso. Onde estava? Ele apareceu aqui, ninguém daqui é o desconhecido. E nesse período, o senhor voltou para essa vida acadêmica, foi para a Fundação Perseu Abramo, né?
Sim.
Mas a vida política aqui em Campinas continuou. E os seus concorrentes são políticos profissionais, um prefeito e o possível outro forte candidato, Arthur Orsi, agora do PSD.
Sim.
Com um nome forte que já vinha desde o PSDB.
Certamente.
Isso pode te prejudicar?
Pois é, eu diria assim, não é o meu perfil estar presente nessa tradicional forma de fazer política partidária. Não é? Eu acho que há outras formas de fazer política, que, por exemplo, a política do diagnóstico da cidade, do estudo da cidade. Quer dizer, isso nós fizemos ao longo desses últimos 4 anos, acabei de te presentear sobre um livro que fizemos analisando a situação dos municípios brasileiros, não é? Fizemos um bom estudo, conectamos as diferentes saberes da cidade. Então, isso também é uma forma de fazer política. Mas, certamente, eu acredito que a população também está questionando a forma tradicional de fazer política. Gente que vive da política, que não sabe fazer outra coisa senão tornar a política um negócio, né? Eu imagino que nós representamos um outro tipo de perspectiva, que é a perspectiva de entender que a política deve ser um dom, né? Eu particularmente acho, inclusive, se vier a concorrer às eleições e ter um resultado positivo, eu, por exemplo, justificaria que eu não deveria receber salário por parte da prefeitura, porque sou funcionário público da Unicamp, não é? Eu já tenho uma remuneração. Então, eu diria assim, é uma demonstração, são exemplos que você dá do ponto de vista da integridade, da sua capacidade de conviver dentro da diversidade, e não me parece que talvez seria, se nós estivéssemos falando da política de 10, 20 anos atrás, da forma tradicional, mas essa política tradicional está hoje em crise. Eu entendo que a população quer algo novo, algo que, de certa maneira, transforme a realidade mais do que o discurso e a profissão. Até pela presença das tecnologias de informação e comunicação, eu diria assim, há uma crise nas representações tradicionais, dos vereadores, dos deputados, senadores, etc., porque no modelo antigo, a gente precisava de alguém que levasse a questão para o prefeito, para o governador, para o presidente. Hoje em dia, não há necessidade desse intermediário, porque você mesmo entra pelo seu Facebook, pelo seu Twitter, pelas várias formas, você já conecta diretamente com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário. Então, essa é uma questão nova e que nos revela, certamente, o potencial de fazer política sobre novas bases.
Professor Márcio Postman, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas, e a gente vai acompanhar esse processo eleitoral nesse ano aqui em Campinas, infelizmente um ano conturbado, né? Na verdade, a gente está vivendo aí anos conturbados. Exatamente. Há um bom tempo. Obrigado pela entrevista, gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas.
Uma satisfação estar aqui com você nesse dia frio, mas estamos quentes para continuar a jornada. Muito obrigado.
Muito obrigado.